Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Agentes de saúde cobram implementação de piso salarial aprovado pelo Congresso. Parlamentares se unem a pacientes na defesa coletiva da cannabis medicinal. E comissão aprova a proposta que regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio. Agentes de saúde cobram na Câmara a implementação de piso salarial aprovado pelo Congresso. O repórter Emanuele Brasil acompanhou a solenidade.
Participantes de sessão solene na Câmara dos Deputados cobraram a implementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, equivalente a R$ 2.424. A medida, que se transformou na Emenda Constitucional 120, foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano. A sessão foi realizada para homenagear o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias, comemorado em 4 de outubro. Além do aumento salarial assegurado na Constituição, foram lembradas outras importantes conquistas para esses profissionais, como a contratação com vínculo permanente e a aposentadoria especial. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica, comemorou o aumento em mais de 70% do valor do piso. Ainda assim, ela disse que é preciso estruturar melhor como são aplicados os recursos para pagamento desses profissionais, bem como criar parcerias com o Ministério Público do Trabalho para fiscalizar a aplicação da norma.
Temos uma leva muito grande de agentes comunitários de saúde que estão sofrendo, inclusive, ameaça de demissões por parte dos gestores municipais.
Angélica citou Salvador, na Bahia, e Maceió, em Alagoas, como exemplos de cidades que estão atrasadas na implementação do atual piso salarial, ainda não tendo cumprido o piso definido em 2014. Além desse tema, a líder sindical disse que o fim da precarização do vínculo de trabalho é uma das principais pautas para 2023. Na mesma linha, o deputado Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso, que foi o autor da PEC que deu origem ao piso nacional atualizado, fez um apelo ao governo.
O Ministério da Saúde tem que orientar os prefeitos, porque os dois salários mínimos veio como salário inicial para valorizar a categoria. Então, lá na ponta, tem muitos prefeitos que, infelizmente, não estão cumprindo o que determina a Emenda Constitucional 120.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve presente e falou do esforço do governo para fazer cumprir a medida.
O governo federal fez o esforço para que esse ano de 2022 fosse assegurado 2,2 bilhões de reais para que esse direito se efetivasse na ponta. A luta por um financiamento mais adequado para o Sistema Único de Saúde não é uma luta nova. E é algo que deva ser perseguido por todos os governos.
Durante a sessão solene, deputados defenderam um projeto de lei do deputado Zé Neto, do PT baiano, pelo qual os gestores que não cumprirem o pagamento do piso salarial da categoria responderão por crime de improbidade administrativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Em meio ao Outubro Rosa, deputadas ouvem que acesso a exames tem sido barreira no tratamento do câncer de mama no Brasil. E a repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O objetivo do Outubro Rosa é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Dados do Instituto Nacional de Câncer, INCA, apontam que para 2022 a expectativa é que ocorram 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. Uma experiência que tem sido exemplo para o país é a que está sendo realizada em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que é o projeto Casa Rosa, que conseguiu zerar a fila de espera para consulta em mastologia, punções e biópsias em menos de 6 meses. O médico criador do projeto, que atende 320 mulheres por mês, Vitor Rocha, explicou que o atendimento é realizado de forma otimizada, com atendimento e os exames sendo realizados em uma única visita.
Nós temos um modelo de atendimento onde a paciente consulta com o mastologista, já faz a mamografia, faz a ultrassonografia de mamas e, caso seja necessário, a punção de mamas por agulha fina ou a punção por agulha grossa, chamada corebiópsia, no mesmo local. A inovação desse projeto foi em relação a paciente entrar uma única vez na fila por uma consulta em mastologia. Dentro desse projeto, o paciente entrou, são realizados todos os exames até o diagnóstico do câncer de mama.
A deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, que é relatora da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara, destacou ainda a iniciativa que vem sendo realizada em Rondônia para o atendimento de pacientes com câncer de mama.
Fizemos o primeiro hospital de diagnóstico e prevenção de câncer, a qual nós temos como prioridade o câncer de mama, juntamente com a unidade fixa e também a unidade móvel, onde vai nos lugares mais distantes fazer esse trabalho tão importante que é de rastreamento.
Silvia Cristina informou que a comissão vai apresentar o Plano Nacional de Combate ao Câncer no Brasil e um dos objetivos do plano é justamente melhorar o sistema de prevenção e tratamento ao câncer de mama, longe dos grandes centros urbanos.
Vai ser um momento importante onde nós vamos trazer novas ideias que vamos cobrar declarações efetivas do Executivo para que, de fato, nós possamos avançar em todas essas questões, mas especialmente na prevenção do câncer, que a gente sabe que é dessa maneira que nós vamos avançar no Brasil e no mundo.
Em 2021, apenas 17% das mulheres entre 50 e 69 anos fizeram o exame preventivo do câncer de mama, o que representa 2 milhões de mulheres, número inferior aos 23% registrados em 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Um projeto em análise pelos deputados torna o PIX um serviço essencial para que não seja interrompido em caso de greve. A proposta é uma das mais buscadas pelos cidadãos nos canais de comunicação com a Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Está pronto para votação na Comissão de Trabalho da Câmara o projeto de lei que define como serviços ou atividades essenciais quaisquer meios eletrônicos de pagamento e transferência, como o PIX, do Banco Central. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a lei de greve, que já trata como essencial a compensação bancária. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor da proposta, é preciso garantir a ininterrupção do PIX, porque ele é amplamente utilizado pela população. De acordo com o Banco Central, são quase 500 milhões de chaves PIX registradas. Conforme a lei de greve, quando se tratar de serviço ou atividade essencial, os sindicatos, empregadores e trabalhadores ficam obrigados a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Segundo Kataguiri, a Justiça já decidiu que, enquanto não houver lei específica, a lei de greve vale para o setor público. O deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, relator do texto, já apresentou parecer favorável à proposta.
O que a legislação faz é exatamente tratar, ou seja, essa questão do PIX como esses serviços essenciais. A iniciativa do PIX foi muito importante, é um avanço grande, e aí só que a gente precisava ter um agasalhamento aí do ponto de vista legal, quando se tratava dessa questão da lei da greve.
O projeto de lei que considera o PIX um serviço essencial para os efeitos da lei de greve é um dos mais buscados pelos internautas em relação aos canais de comunicação da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Parlamentares se unem a pacientes na defesa coletiva da cannabis medicinal e contra a resolução do Conselho Federal de Medicina que restringiu o uso. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
A Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência se uniu a pacientes e a especialistas para apoio coletivo ao uso medicinal do canabidiol junto ao Conselho Federal de Medicina. Recente resolução do CFM restringiu a prescrição médica do produto apenas aos casos de epilepsia. Porém, depois de muitas críticas, o Conselho decidiu suspender a resolução temporariamente e abrir consulta pública sobre o tema até 23 de dezembro. Em reunião técnica na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, a coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, anunciou uma série de medidas para pressionar o CFM.
Está sendo criado um grupo que vai coletar de vocês o material para que a gente envie para o Conselho Federal de Medicina através da consulta pública. A frente também vai fazer uma manifestação nacional e encaminhar para o Conselho Federal de Medicina.
Também está prevista a realização de uma reunião técnica conjunta com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara para debater o uso do canabidiol diretamente entre pacientes e CFM. Médicos, psicólogos, advogados e entidades ligadas aos pacientes fazem duras críticas à resolução. Para o diretor médico e científico da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Leandro Ramires, é um retrocesso restringir o uso do produto apenas aos casos de epilepsia. Ele mostrou resultados positivos no tratamento de 1.200 pessoas com ansiedade, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, autismo, câncer, artrites e artroses. Leandro Ramires ainda acusou o CFM de privilegiar política e ideologia em detrimento de estudos científicos atuais.
Como que um conselho que é responsável por regulamentar a profissão de um médico não considera tudo que foi publicado depois de 2014. Então, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu compassividade ideológica e política.
Outros especialistas apontaram influência da indústria farmacêutica na decisão do Conselho Federal de Medicina. A advogada criminalista Fernanda Fenelon criticou tabus e preconceitos em torno de substâncias derivadas da maconha. Ela se especializou em habeas corpus preventivo para o cultivo de cannabis e vê ilegalidade e inconstitucionalidade na resolução do CFM.
Eu trabalho com pessoas que têm medo diariamente de sofrerem uma persecução penal pelo simples fato de cultivarem sua própria medicina. Sobre essa resolução, ela é ilegal em inúmeros aspectos, negando aos pacientes o direito fundamental à saúde, negando também princípios e garantias constitucionais.
Durante a reunião na Câmara, vários pacientes relataram os efeitos positivos da cannabis medicinal e o atual nível de tensão em milhares de pessoas que dependem do tratamento. 6 deputados já apresentaram propostas para anular a resolução restritiva do CFM. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Proposta regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio para embarcações não comerciais. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio. O texto aprovado estabelece que esse profissional deverá possuir a habilitação certificada pela autoridade marítima e somente poderá conduzir embarcações nos limites de águas abrangidos pela habilitação, sendo proibida a condução em atividades comerciais. Entre as atribuições do marinheiro de esporte e recreio estão a condução e a operação segura da embarcação, a atualização das cartas de navegação e a observação de procedimentos de salvaguarda da vida humana e de preservação ambiental. O parecer da relatora, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi pela constitucionalidade da proposta e foi lido pela deputada Érica Cocai, também do PT do Distrito Federal.
O texto define como marinheiros de esporte e recreio o pessoal que for empregado de embarcações de esporte e recreio, podendo ser classificado em arrais, que podem conduzir embarcações na navegação interior, mestre, que pode conduzir embarcações na navegação costeira, e capitão, que pode conduzir embarcações sem restrições geográficas.
O projeto também define critérios para habilitação e progressão na carreira, bem como disciplina na jornada de trabalho. O texto também define os parâmetros para a remuneração desses trabalhadores de acordo com o tamanho da embarcação, mas estabelece um piso de 2 salários mínimos. A proposta segue agora para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E um projeto em debate na Câmara garante acompanhante em UTIs para pacientes com deficiência intelectual. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Pessoas com transtorno do espectro autista ou outras deficiências intelectuais ou cognitivas poderão ter direito a acompanhante durante internações em unidades de terapia intensiva, as UTIs. Proposta nesse sentido foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara e ainda precisa ser examinada por outras 2 comissões antes de ir para o Senado. A ideia é humanizar o atendimento nas UTIs. A medida valerá para hospitais públicos e particulares, para as UPAs e para a rede credenciada do Sistema Único de Saúde, o SUS. O acompanhante será preferencialmente um familiar ou responsável. Na impossibilidade, será aceita uma pessoa treinada para lidar com a deficiência do paciente. Ao agradecer os colegas pela aprovação, a relatora do projeto na comissão, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância do apoio às pessoas com deficiências intelectuais ou cognitivas.
É necessário que tenha a permissão para os acompanhantes, principalmente com as pessoas com autismo. A medida auxilia no processo de recuperação e facilita a interlocução com a equipe de saúde. As crianças, os jovens, as pessoas com autismo, elas já têm toda uma rotina e os pais, os acompanhantes sabem dessa rotina e favorece a interlocução com os profissionais de saúde.
De acordo com a proposta, a unidade de saúde fica responsável por providenciar as condições adequadas para a permanência do acompanhante. Ele terá a entrada registrada e será obrigado a usar crachá ou outro tipo de identificação. Integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, demonstrou preocupação em preservar os cuidados com o ambiente das UTIs. Por isso, ela elogiou a recomendação da relatora, deputada Maria Rosas, de que a unidade de saúde crie um protocolo que deverá ser seguido pelo acompanhante.
Nós estamos falando de ambiente hospitalar, de convivência também com outros pacientes, onde até para ser voluntário nós precisamos hoje ter treinamento. Por outro lado, a gente tem a necessidade do paciente que só se equilibra com a presença da mãe, do responsável, da pessoa que está ali. Como conciliar?
Pelo projeto aprovado, o acompanhante também assina um termo de responsabilidade, se comprometendo a evitar comportamentos que interfiram nos procedimentos decididos pela equipe médica. Caso ele não cumpra a exigência, pode ser descredenciado da função. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara e Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo final de semana para você.
Câmara é notícia.